Começa agora na Rádio Alesc Digital, o Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.
Que vai unir a gente catarinense via internet.
A política para as cidades em foco no Diário dos Municípios.
Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.
Alô, ouvinte, começa aqui o Diário dos Municípios, o programa da Integração Catarinense na Rádio Alesc Digital.
O Diário dos Municípios é um programa criado para divulgar e valorizar as cidades, seus projetos sociais, suas políticas públicas e programas de desenvolvimento, suas oportunidades de emprego e geração de renda.
As iniciativas que estão dando certo em sua comunidade e podem servir de exemplo para Santa Catarina e o Brasil estão aqui no Diário dos Municípios. Uma radiografia de Santa Catarina e da sua região. Esta é a 19ª edição da série Diário dos Municípios. Eu sou Valmir Matos e quero agradecer a você pela audiência.
Eu sou Eduardo Rocha e peço a sua opinião. Entre em contato pelo e-mail radio@alesc.sc.gov.br.
Na técnica de áudio, Pacheco Neto.
Ouvinte do Diário dos Municípios, vamos a uma panorâmica do crescimento catarinense.
Panorama do crescimento.
Aconteceu em Florianópolis, neste último fim de semana, o encontro da Integração Sul-Americana na Saúde, nas questões aduaneiras e na legislação de trânsito, organizado pela União dos Parlamentares do Mercosul. Pela construção da integração sul-americana e troca de experiência entre os países do Mercosul, Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, Venezuela e demais associados, Bolívia, Chile, Colômbia, Peru e Equador. Participando do encontro Integração Sul-Americana na Saúde e Questões Aduaneiras e na Legislação de Trânsito, converso com os ouvintes da Rádio Alesc Digital, o deputado Pedro Czay, que é quase da fronteira, que foi prefeito de Chapecó, e que sabe da necessidade deste acerto para que o motorista brasileiro, quando passar das fronteiras do Chile para a Argentina, tenha uma assistência de saúde, tenha um apoio lá fora. O senhor acredita que esse encontro aqui é o início de um entendimento, deputado?
Não tenho dúvida nenhuma. Esse processo de construção da integração latino-americana não é fruto de um ato governamental, de um decreto, de um acordo, de um tratado que há muitos anos vem se construindo, mas é um processo permanente de diálogo, de troca de experiências, de construção de novas propostas para que a integração se dê, não só na área comercial, que essa é que mais avançou nos países da América do Sul, mas tem outros aspectos que ainda são problemáticos: a integração cultural, a integração dos transportes, regras claras na área do transporte, regras claras também na integração da própria em obras de transporte e infraestrutura, na área da saúde. Como integrar planos de saúde quando você discute a integração dos povos? Tu integra povos, mas tu não integra planos de saúde que tu se desloca de um país para o outro. Então, essa experiência que está sendo feita aqui, esse encontro, ela vai aprofundando alguns aspectos da integração que se faz necessário mudar legislação, mudar posicionamentos e mudar acordos entre os países para que se viabilize a integração em todas as dimensões, não só econômica, mas também na área da saúde, também na área do transporte e também na área da cultura desses países. Eu sempre fui e defendi integração latino-americana, integração do Mercosul. Há muitos anos discuto a integração do Mercosul, participei de vários encontros internacionais de integração do Mercosul. Eu me especializei na área da discussão de Mercosul e agricultura e agora, nesse evento aqui, eu estou interessado porque nós estamos discutindo a integração não só rodoviária, mas ferroviária. E nós conseguimos agora no PAC, no Plano de Aceleração do Crescimento do País, o projeto de viabilidade com 45 milhões já disponível em conta para fazer o projeto de viabilidade do litoral de Santa Catarina com a fronteira com a Argentina. E aí depois de lá, tem Poçadas, que tem a ferrovia até Buenos Aires ou para o Chile, mas precisa discutir a integração também ferroviária desses países para fazer uma ligação bioceânica por ferrovia. E eu sou defensor disso, acredito nisso, tenho convicção. Inclusive o setor de transporte, que vai estar aqui no encontro, é favorável também à integração ferroviária latino-americana e principalmente na América do Sul.
Então o senhor entende que entre os homens conversando, os homens dialogando, na interação pode haver a solução?
Não tenho dúvida, esse é o único caminho. Não é um decreto, só uma ação parlamentar de uma lei ou de um governo federal com os outros governos. É as entidades se organizando, buscando resolver os problemas, sugerindo caminhos. E por isso que o encontro da integração sul-americana, que vai discutir questão de saúde, questão aduaneira das fronteiras, que ainda é um grande desafio. Nós estamos concluindo a BR-282 São Miguel do Oeste ao Paraíso, mas ainda nós não temos uma perspectiva de aduaneira, de integração rodoviária por aquele trecho. Vai chegar até a fronteira e vai parar lá, porque não temos ainda aduana para discutir essa integração rodoviária por esse trecho da 282, como também toda a legislação de trânsito, que é diferenciado, toda a discussão de planos de saúde na área da saúde sanitária é diferenciado. Então tem muita luta para lutar, tem muitos projetos para construir na integração. Esse é o bom desafio. Eu que acompanho e estudo, ia 2 em 2 anos para Barcelona, na Espanha, estudar sobre a integração europeia e a experiência da integração europeia com a experiência brasileira. Eles começaram em 1947. A integração europeia. Nós começamos aqui no final da década de 80, principalmente na década de 90, os primeiros passos. Então nós somos novos ainda, jovens, para integrar a nossa América do Sul nos vários aspectos que envolve a dimensão humana.
E o presidente do Bloco Brasileiro de Parlamentares do Mercosul, deputado Eliseu Matos, foi indicado para ser o próximo presidente da UPM, após o encontro que produziu a Carta de Florianópolis assinada pelo governador do estado.
Na verdade, o governador foi testemunha de um ato importante. Hoje nasceu aqui a Unimed Mercosul. A NTC, a maior Associação Nacional de Transportes de Cargas, a maior associação, talvez, de filiados do mundo, que é 3 milhões e 500 caminhões filiados, juntamente com a Unimed, que talvez deve ser a maior cooperativa de saúde, firmaram um convênio de atendimento internacional dos condutores, dos motoristas filiados à NTC. Isso é um fato que já valeu e marcou esse evento nosso, a assinatura desse convênio. Além do mais, foi assinado juntamente a cooperativa Unimed, juntamente com a Argentina, um termo de cooperação na questão de saúde. Então já é um fato marcante para o encerramento do nosso encontro. Ontem o governador, mais uma vez presente aqui na abertura e no encerramento, firmou a sua assinatura como testemunha.
Na sua opinião, deputado, qual o principal ponto que determina a Carta de Florianópolis? Qual o maior benefício que ela deve trazer?
A harmonização da legislação de trânsito. Essa é a mais importante. A harmonização da legislação de trânsito talvez é o ponto principal da carta. Nós queremos harmonizar a legislação de trânsito. E uma questão que entrou, que é importante para Santa Catarina, que foi decidido nesse congresso a conclusão ou o início à obra da Ruta 27, ligando Pipiri-Guaçu, na fronteira do Brasil, Argentina, no oeste catarinense, a São Pedro, na província de Misiones, que também é importante. E a outra questão que ficou decidida e definida é que o governo mendocino vai fazer uma grande estrutura, tirando a aduana da Cordilheira dos Andes, que está no meio, descendo para Uspallata, que é mais no pé da cordilheira. Isso foi um fato também determinante, decidido, que é uma coisa de governo que vai ser realizado.
Deputado, e com a indicação do seu nome para ser o presidente da UPM?
Não sei. Vamos conversar, vamos pensar um pouquinho, porque eu com a função de líder de governo agora, eu sobrecarrego um pouquinho, sobrecarrega bastante. Eu não sei. A gente vai conversar. Ontem, os chilenos, os uruguaios, os paraguaios e os argentinos, praticamente unânime a presidência da UPM, né, que congrega todos os países. Mas vamos conversar um pouquinho, vou dar uma pensada. Eu vou ver qual é a estrutura que eu tenho de tocar 5 comissões, mais liderança de governo, mais UPM internacional. A gente vai conversar. Para que deixa a gente bastante feliz e alegre, deixa.
Este é o deputado estadual do PMDB e presidente do Bloco Brasileiro da União Parlamentar do Mercosul, Eliseu Matos.
Panorama do Crescimento. As cidades, os problemas, as perguntas e respostas. No Diário dos Municípios, Cidades e Soluções.
Timbó, inscrições para concurso fotográfico Vale Europeu 2009 vão até outubro.
Florianópolis, governador anuncia medidas de combate à estiagem.
Planalto Alegre, estão abertas as inscrições ao concurso para o Serviço Público Municipal.
Em Timbó, vão até outubro as inscrições para o concurso fotográfico Vale Europeu 2009.
O concurso tem por finalidade estimular a prática da fotografia e criar um banco de imagens de atrativos, além de aumentar o acervo fotográfico de equipamentos atrativos e recursos turísticos da região. Poderão participar do concurso fotógrafos profissionais ou amadores, brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil.
Os trabalhos devem abranger o tema turismo na região do Vale Europeu, gastronomia, aventura, natureza, arquitetura, religião, festas, artesanato, folclore, vida rural. Nos municípios de Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó. Integrantes do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí.
As inscrições permanecem abertas até o dia 20 de outubro de 2009 e o material deve ser entregue pessoalmente ou pelos correios no Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí. Gestão de Turismo, na Avenida Getúlio Vargas, número 211C, no centro, em Timbó. A entrega das fotos deverá ser de 15 de outubro a 20 de outubro, até às 5 horas da tarde, impreterivelmente, na sede do consórcio.
No julgamento serão considerados criatividade, profundidade, cor, enquadramento, clareza de elementos e propostas do tema. A premiação será de R$ 2.000 e troféu para o classificado em primeiro lugar, R$ 1.000 e troféu para o classificado em segundo lugar.
R$ 500 e troféu para o classificado em terceiro lugar, R$ 500 e troféu para o classificado em quarto lugar e R$ 500 e troféu para o classificado em quinto lugar.
Os participantes deverão acessar www.sinvi.sc.gov.br para conhecer o nome dos vencedores em 10 dias a contar da entrega das fotos.
Em Florianópolis, governador anuncia medidas de combate à estiagem.
O governador Luiz Henrique anunciou na última terça-feira, dia 5, uma série de medidas de combate à estiagem que assola Santa Catarina. São 6 medidas emergenciais e outras 3 de médio e longo prazos.
Segundo o governador, a principal medida é a conscientização dos agricultores catarinenses sobre a necessidade de reservar a água da chuva como forma de amenizar as perdas na época de seca.
De acordo com os dados da Defesa Civil Estadual, 95 municípios já decretaram estado de emergência em função da seca, atingindo uma população de 1.038.000 pessoas, o equivalente a 18% do total de 5.800.000 pessoas registradas pelo IBGE no estado no último censo de 2007.
Entre as medidas anunciadas, o governo já vem fazendo a perfuração de poços artesianos pela SIDASC, 270 poços artesianos perfurados no oeste e meio oeste. No estado são 363 poços produtivos e a distribuição de sementes de pastagem para a melhoria das espécies nas regiões atingidas pela seca.
Programa Revitalizar. Programa de revitalização das atividades rurais para diminuir os efeitos das estiagens, aumentar a renda, criar oportunidades e humanizar o trabalho, obter melhorias ambientais e de competitividade da produção agropecuária e pesqueira. O governo do estado subsidia juro integral nos projetos de investimentos na agricultura, no valor de até R$ 18.000. De R$ 18 a R$ 28.000, o governo subsidia 2,5% e os projetos de R$ 28 a R$ 36.000, o governo subsidia 2,75% dos juros.
Ações através da Casan, distribuição de 1.000 caixas de água na região oeste, possibilitando a reserva de 1 milhão de litros. A Casan financia essas caixas de água para os usuários do sistema.
Distribuição de verba num total de R$ 300 mil para 30 municípios da região oeste para abastecimento urbano.
Investimento de R$ 500 mil em Chapecó na limpeza do Lajeado São José.
Elaboração de projeto para nova captação de água na região de Chapecó usando o Rio Uruguai.
Investimento de R$ 20 milhões em perfuração de poços artesianos profundos em municípios do Oeste. Chapecó, Seara, Videira, Xaxim, São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste, Maravilha, Peritiba e Presidente Castelo Branco.
E como medidas emergenciais, o governo anunciou a criação do Comitê de Ação para Combate à Estiagem e seus Efeitos, com 60 dias para apresentar novas medidas de médio e longo prazos.
Implantação do Sistema Estadual de Monitoramento Hídrico, investimento de R$ 4.700.000 da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social, em parceria com a IPAGRE.
Informações em tempo real da disponibilidade hídrica, como chuvas, rios, águas subterrâneas e outros.
Distribuição de água para consumo humano e de animais em propriedades rurais. Disponibilidade de recursos para contratação de cerca de 500 caminhões-pipas por dia nos municípios atingidos, somente aqueles que estão com decreto de emergência, com previsão de trabalho até o início da segunda quinzena de maio, quando, de acordo com a previsão da IPAGRE-SIRAM, deve chover no oeste. A previsão de investimento é de 1 milhão.
Criação de uma força-tarefa na Fundação do Meio Ambiente para licenciamento de poços artesianos nos municípios com decreto de situação de emergência, inclusive com isenção das taxas e determinação de que as licenças sejam expedidas em no máximo 5 dias.
Maciça divulgação do programa Revitalizar em parceria do Governo Estadual, Banco do Brasil e Sicoob. Serão 50 milhões com pelo menos 2 milhões a fundo perdido, pagos pelo Governo do Estado para subsidiar juros.
O programa destina-se à construção e instalação de cisternas, poços, açudes, caixas d'água e outros. Os recursos são suficientes para o atendimento em 4 mil propriedades rurais. Em Santa Catarina, desde 2004, já foram contratados 1.400 financiamentos para construção de reservação de água em propriedades rurais.
Em Planalto Alegre, estão abertas as inscrições ao concurso para o Serviço Público Municipal.
Município da microrregião do Oeste de Santa Catarina, Planalto Alegre está com as inscrições abertas até o próximo dia 28 de maio para vagas nos cargos de auxiliar de serviços gerais, telefonista, agente administrativo, motorista, auxiliar de odontologia, operador de máquinas, mecânico, psicólogo, técnico em enfermagem, enfermeiro, assistente social, tesoureiro e médico.
As inscrições podem ser feitas no Centro de Referência e Assistência Social e a íntegra do edital com todas as informações podem ser obtidas na Prefeitura Municipal de Planalto Alegre pelo telefone 49-3335-0066 ou na internet. E por que Planalto Alegre? Devido à comunidade estar localizada em um planalto e o povo ser hospitaleiro e descontraído, deu-se o nome do município de Planalto Alegre, quando em 12 de dezembro de 1991 foi emancipado, deixando de ser distrito de Caxambu do Sul. Atualmente, a população de Planalto Alegre é de 2.639 habitantes. Informações no site www.planaltoalegre.sc.gov.br.
Cidades e soluções. Destaque na rede.
Alô, ouvinte do Diário dos Municípios, e o destaque do programa de hoje vai para Planalto Alegre, aqui na rede.
Quem está na linha é o secretário municipal de Administração, Finanças e Planejamento, Sérgio Deotti, que fala sobre o concurso público municipal. Alô, seu Sérgio, o senhor acha que é a melhor saída para o município, dando oportunidade também para que aqueles que passarem no concurso possam exercer seus trabalhos na prefeitura?
Com certeza, a gente está fazendo um concurso público porque a gente há necessidade de novas contratações, né? Então, e a gente está fazendo um concurso público para as pessoas se efetivarem e começar a trabalhar no município do Planalto Alegre, né?
Quer dizer que aí afasta a possibilidade de contratação, a possibilidade de terceirização, e esse pessoal que vai entrar na prefeitura, o senhor entende que já entra motivado porque já tem a vaga garantida, né?
Isso, a gente há necessidade de contratação de mais funcionários na prefeitura, né? Então a gente está abrindo esse concurso público agora para realmente depois a gente contratar eles nas vagas que estão abertas hoje para o concurso, né? E para a gente trazer eles para trabalhar com nós na prefeitura do Planalto Alegre.
O senhor observou de que forma a população recebeu? Recebeu bem esta ideia do concurso?
Com certeza, a população está ansiosa, né? Porque hoje há muita dificuldade em trabalho no nosso município, né? Então, as poucas vagas que a gente abre, há condições das pessoas daqui também se inscreverem e algumas passarem e trabalhar no município, né?
Como a administração está começando agora, esta administração atual, o senhor entendeu, então, como diretor administrativo financeiro, de que há necessidade de mais pessoas para trabalhar para que possa cumprir as exigências burocráticas, né?
É, na verdade, nós temos um carência de pessoas aqui para trabalhar, né? Por exemplo, em serviços gerais, a gente está faltando pessoas para trabalhar em serviços gerais porque as pessoas vão se aposentando e vão abrindo vagas, né? Então, a gente tem que chamar novos profissionais, novos funcionários para trabalhar, né?
Já uma data, quando é que começam as inscrições ou já começaram?
As inscrições já começaram. E vai até dia 28 de maio as inscrições.
O senhor acredita que vai dar muita gente aí ainda à procura de uma inscrição para concorrer?
Eu acredito que sim, né? Porque ainda falta muitos dias para ser feita a inscrição, né? E a gente já está com um bom número de inscritos, né? Então a gente acredita que vai ter muita gente que vai se inscrever para esse concurso, né?
Quantas vagas tem, o senhor lembra?
Olha, nós temos aqui vagas para auxiliar de serviços gerais, né? Telefonista, motorista, agente administrativo, auxiliar de odontologia, operador de máquinas, mecânico, técnico de enfermagem, psicólogo, tesoureiro, enfermeiro e médico, assistente social.
Olha, muito obrigado, seu Sérgio Deotti, eu fico agradecido e até uma outra oportunidade.
Até mais.
Está aí, portanto, Planalto Alegre realizando o seu concurso municipal agora em 2009.
Destaque na rede.
E agora, o comentário de Walter Filho.
Chegou a minha vez? Então, com licença, vamos lá. O prefeito de Laguna, Célio Antônio, é do PT. Ele confirmou o interesse da cidade em fazer parte do consórcio intermunicipal pela desapropriação do Aeroporto Regional Sul. O valor correspondente à Laguna é de R$ 107 mil. Reais. Porém, antes de enviar o projeto de autorização de contribuição à Câmara, será realizada uma reunião com os vereadores de Laguna, ainda em data a ser marcada. Há oposição na Câmara a esta contribuição. A conversa com os vereadores precisa avançar. O aeroporto é uma obra importante para a região, segundo o secretário-executivo da Amurel, Leonardo Nese. O Nardo. Bom, a intermediação com os vereadores será feita pelo vice-presidente da Câmara de Tubarão, Maurício da Silva, do PMDB. Eles vão se reunir daqui uns 15 dias. Quero mostrar aos colegas vereadores a importância da obra e que, ao aprovar este auxílio, eles também participam do desenvolvimento da região. Ainda durante a reunião, Célio fez outra proposta, além do pagamento de R$ 107 mil. Reais. Ele sugeriu a permuta de terreno, no caso, os proprietários de terra que ainda não foram indenizados poderiam receber áreas em Laguna. O valor do imposto sobre serviços, ISS, da segunda etapa do aeroporto e do acesso pela BR-101 ao empreendimento poderão ser utilizados para pagar a correção monetária dos terrenos. Hoje, há R$ 220 mil reais para ser pago, mais a correção, o que deve ficar em torno de R$ 400 mil no total. É isso aí. Aeroporto, reunião pode definir apoio de Laguna, mas os vereadores ainda precisam aprovar a participação financeira.
O comentário de Walter Filho.
Amigo ouvinte, a 19ª edição do Diário dos Municípios termina aqui.
Sites consultados para este programa:
www.timbó.sc.gov.br e www.simvi.sc.gov.br.
Webimprensa.sc.gov.br.
www.planaltoalegre.sc.gov.br.
Nós aguardamos a sua opinião sobre esta iniciativa da Rádio Alesc Digital.
Entre em contato pelo e-mail radio@alesc.sc.gov.br.
Muito obrigado. Obrigado pela sua audiência.
Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.